Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. 12:30 no Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes e o nosso Maurício Costa. A produção é dele, Luiz Ferreira. Nacional. 12:31 no Rio de Janeiro e com o áudio de Rafael Espíndola, as manchetes do programa de hoje. Acabou a novela. Flamengo se entende com o Cruzeiro e fecha a contratação de Arrascaeta. Até que enfim. Gabigol já está no Rio de Janeiro e deve ser apresentado oficialmente ainda hoje. Será que vai dar liga? Palmeiras segue de olho no atacante Ricardo Goulart. E Grêmio apresenta o meia Montoya e também o volante Rômulo. Equipes mineiras mandam bem na Superliga de Vôlei. Ministério Público aponta irregularidades na concessão do Parque Olímpico.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
12:32 no Rio de Janeiro, começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo é o destaque de Rodrigo Ricardo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Até que enfim acabou a ingresia, Ricardo.
É verdade, né? Todas as contratações que os flamenguistas queriam, almejavam no final de 2018, começam a se concretizar, né? Hoje de manhã, Gabigol desembarcou no aeroporto, teve torcida, imprensa naquele quebra-queixo, mas ele não falou com ninguém. Deve ser marcada uma coletiva ainda hoje, a apresentação oficial do Gabigol. Mas ele mandou um recado pelas redes sociais para os flamenguistas.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel, já tô com o manto, faço parte da nação, tamo junto.
Já é
do Mengão.
Ele confirmou.
Tá confirmadíssimo. E o vice de futebol, Marcos Braz, também estava no desembarque e ele falou da expectativa.
Esse estava irritadinho, não sei por quê.
Ele devia estar feliz porque ele está conseguindo
mas
resolver.
Ele estava irritadinho.
É, muita gente volta, muita pressão, mas ele atendeu a imprensa, falou sobre a expectativa dele e do Gabigol.
É um jogador importantíssimo. A bola tem que entrar com ele. Torceu com ele ou com qualquer outro jogador, mas quando a gente faz uma contratação dessa magnitude, a gente entende que tem que torcer para que ele seja efetivo, ele seja uma pessoa que contribua com o resto do elenco. O elenco do Flamengo é que tem que ser forte, não o jogador do outro.
Aí o Marcos Braz, né? A bola tem que entrar de algum jeito. O Marcos Braz também falou, a gente sabe que o Flamengo está nos Estados Unidos, vai disputar a Florida Cup, vai estrear contra o Ajax, e foi perguntado ao Marcos Braz se o Gabigol vai viajar para a terra do Tio Sam.
Pouco provável, porque eu acho que ainda tem um monte de protocolo para ser feito, exame médico, enfim, eu acho que se ele viajar no dia 11 para chegar no dia 12 para voltar, eu acho que ele vai treinar aqui, mas essa decisão não é minha, é do Departamento Médico do Flamengo.
Você tá pensando que é assim, ó, no estalar de dedos? Não é.
Vira
assim,
mágica, né?
Exato.
Se liga na missão.
É assim, Mário? No estalar de dedos?
Bota até aquele baralho de contar dinheiro, é assim, é contando dinheiro. É isso aí, ó. Bom, o Gabigol fez 18 gols no campeonato passado. Jogador de 22 anos, bem jovem. Uma contratação de peso, realmente. Se se ele repetir o que fez no ano passado, não aquele período que ele passou tomando vinho na Itália, mas do ano passado vai funcionar realmente. E tem
que
hoje
fazer
um...
jus ao apelido,
é,
né?
É, ele não gosta do apelido, tanto que ele... não.
Se intitulou Gabriel, né?
Não, tanto que ele falou Gabriel. Gabigol, a imprensa bota e não adianta que não... Olha, o único apelido que o pessoal respeitou, mas ontem eu ouvi até uma pessoa falar sobre ele, foi do Escadinha, aquele jogador de voleibol que tinha Escadinha, que parecia com José do Reis Ensina, que era o bandido, já falecido, né? Então ele pediu para não ser chamado de Escadinha e não foi mais chamado de Escadinha. É Serginho o nome dele,
mas,
né?
Mas o Gabigol ninguém...
O Gabigol, respeita. Bota aí. Eu acho uma contratação excelente, podendo correr o risco no meio do ano ele ser negociado pela Inter, o Flamengo tem que liberar. E tá mais barato que o Arrascaeta.
Com certeza. Maurício.
Boa tarde, Astrid. Maurício Costa. Boa tarde a todos os ouvintes do Bate-Bola. É uma boa contratação do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Agora, é engraçado, né? 22 anos, é tão novo. E às vezes, dentro de campo, às vezes, parece que é um veterano. Esquece de correr, esquece de voltar para marcar, esquece de ajudar na recomposição. E, aliás, ele foi bastante criticado lá na Inter de Milão justamente por isso. Por não ter consciência tática, por achar que a bola tem que chegar nos pés dele e fazer gol. Aqui no Santos, a bola chegava aos pés dele e ele fez os gols. E acabou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos ver se no Flamengo ele vai ajudar. Porque você tem o Everton Ribeiro, você vai ter o Arrascaeta, vai ter o Gabigol, o Vitinho, o Cuejá, que já gosta. Quem vai marcar nesse time? Só o Cuejá? O Rodinei não é bom na marcação?
Complicado.
Acho que tem que começar a prestar atenção nisso, né? Mas é uma excelente contratação.
Eu acho que vai jogar o William Arão, Cuejá e mais um. Aí resolve o resto.
É, vai botar o... Mais um. Entre Vitinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta, um fica no banco, isso?
Eles têm que se conformar que o Flamengo tá montando um time para ganhar o que não ganhou no passado. Ganhar
pra
o
isso campeonato. Tem que ter banco.
Eu acho que no Carioca ele vai só com o Cuejá.
Tem que ter dois times, pode ser, mas tem que ter dois times. E tem mais
pra
gente
isso
pra
tem
vir.
Que ter banco, né?
E tem mais gente. A relação é grande, pode falar aí, o Ricardo vai dar aí. Tem mais pelo menos uns três ou quatro pra vir. Não abriu mão do Dedé ainda.
É uma boa contratação, o Gabigol. Mas ele. A torcida do Flamengo, quando vai ter festa no início, mas se no terceiro jogo ele começar a ver aqui aparecer mortinho, a galera vai começar a pegar no pé. Só ouvir o que aconteceu com o próprio Vitinho.
Vamos lá, Rodrigo.
Arrascaeta, o Flamengo desembolsou cerca de 15 milhões de euros. Trata-se simplesmente da maior contratação financeira do mercado brasileiro. Bateu o recorde
da história, né?
Da história aí do Brasil. 15 milhões
de euros. Inclusive foi manchete aí.
Isso. Tudo quanto é lugar. E o Flamengo continua atrás aí de reforços, né? Tá atrás do Bruno Henrique também, atacante de lado do Santos. E ao que parece, o Santos até topa o negócio desde que o Flamengo libere o Uribe. O Flamengo também corre atrás ainda de um zagueiro, tá atrás do Léo Pereira, de um lateral direito, enfim. O Flamengo ainda tá com o cofre com bastante dinheiro para trazer reforços.
Só falar uma coisa sobre essa que eu esqueci do Gabigol. Hoje em dia a gente tá na era dos anúncios oficiais da assessoria de imprensa, né, dos clubes, principalmente dos grandes clubes. É difícil hoje você ver um jornalista que fale, ó, o Flamengo contratou isso, o anúncio oficial. Geralmente eles fecham, lógico, tem as suposições, as especulações, e sempre há um vídeo ou então há uma ação de marketing com os meios oficiais dos clubes. Não aconteceu com o Gabriel, com o Gabigol. Ele fez um vídeo antes, esse vídeo vazou, e alguns jornalistas, no caso o Vene Casagrande, foi o primeiro jornalista que divulgou esse vídeo, que já tinha sido divulgado por torcedores, e aí foram criticar o jornalista, porque ele divulgou o vídeo do Gabriel e antecipou a assessoria de imprensa do Flamengo. Ora, o jornalista, ele não trabalha para o Flamengo, ele trabalha para o jornal dele, ou se ele for independente, trabalha para ele próprio. Então, só parabenizar o jornalista, ele fez o trabalho dele. Ele não tem ligação nenhuma com o Flamengo, e sim com o público dele, o leitor, o ouvinte, o telespectador. Então, se vazou o vídeo do Gabriel se apresentando antes do Flamengo oficializar, parabéns a quem conseguiu, e não parabéns. E é uma pena, um trabalho que não foi bem feito pela comunicação do Flamengo. É. Agora não adianta a torcida chegar em cima do jornalista e falar, pô, você vazou, não sei o que, não, o trabalho dele
eu
é esse.
Eu até sou suspeito em falar sobre isso, porque uma coisa que eu não aceito é a chamada assessoria de imprensa. É. Isso é só trabalho contra. Bom, 12 horas 40 minutos no Rio de Janeiro, vamos aos esportes olímpicos, com Wagner Gomes.
Momento estádio. Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do Minas Tênis Clube enfrentou no Rio de Janeiro o Fluminense e venceu, demonstrando mais qualidade técnica. O Minas fechou a partida em 3-1. Outra equipe mineira que jogou fora de casa e se deu bem foi o Praia, que enfrentou o César de Bauru, vencendo por 3-1. O Minas está invicto e o Praia, de 10 jogos, venceu 9. Mais um caso de assédio sexual no esporte, dessa vez na patinação artística. O técnico norte-americano Andrew Lavrick, que trabalha no Centro de Patinação Artística da Ice House, em Nova Jersey, acabou preso por assédio a menor. Ele foi acusado em 10 de dezembro de forma anônima. O técnico tem 32 anos. A acusação também é de colocar em risco a segurança de crianças e ele está aguardando audiência da custódia. O Ministério Público Federal apontou irregularidades na contratação da concessão do Parque Olímpico. Dessa forma, o Ministério do Esporte, que agora virou secretaria, pediu a suspensão do contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tudo para poder fazer estudos de viabilidade para iniciativa privada, para fazer concessão à iniciativa privada. O Ministério Público Federal sinaliza que os estudos seriam de responsabilidade da Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Além disso, mandou ofício para o Ministério do Esporte, BNDES e AGLO, pedindo detalhes do contrato. Solicitou a suspensão cautelar da execução dos serviços ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e existe uma licitação em andamento para a contratação dos estudos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro.
A pé nós iremos.
Então vamos a pé, vamos saber notícias. Nosso Luiz Ferreira atualizando aí o noticiário do Tricolor Gaúcho. É com você, Luiz.
Luiz Ferreira.
Eu procurando
é
o Luiz aqui, ó.
Hoje eu tô desse lado.
Tô vendo.
Hoje eu tô pelo lado. Estou do seu lado direito, é o street, porque o Grêmio ele anunciou a contratação do argentino Montoya, que tem preferência por jogar do lado direito de ataque. Então ele viria para substituir o Ramiro, que foi contratado pelo Grêmio. Quem também foi apresentado foi o Rômulo, o jogador que veio do Flamengo. E Muito foi questionado na entrevista coletiva sobre o Rômulo. Você começou muito bem no Vasco, teve participação na seleção brasileira olímpica, foi para o futebol russo com status de craque, pelo menos de candidato a craque, voltou para o Brasil e não deu certo, se machucou, voltou para o Brasil e não deu certo. Rômulo, o que que aconteceu com você na sua passagem no Flamengo ano passado? Ele respondeu.
Quando cheguei no Flamengo, cheguei bem, tive uma sequência muito boa. Depois, com o probleminha físico, acabei que passei um tempo sem atuar e, consequentemente nisso, os outros atletas começaram a se destacar e tive que respeitar a decisão do treinador, do clube, por estar esperando minha oportunidade. Depois não tive tanta sequência, mas são coisas que já passou. Agora estou aqui no Grêmio, vou procurar dar o meu melhor aqui dentro.
Esse aí é o volante Rômulo, vindo do Flamengo, acertado com o Grêmio até o final da temporada. E sobre contratações do Tricolor Gaúcho, Astrid, Grêmio e Udinese trocam documentos e Felipe Vizeu tem chegada prevista a Porto Alegre na próxima quinta-feira, também conhecido como amanhã. Mais um ex-rubro-negro no Grêmio, Astrid.
Eu quero saber, Mário Silva.
Oi.
Ficou bom pra quem? Para o Flamengo ou para o Grêmio?
Para os dois.
Foi?
Porque no Flamengo ele não jogou, realmente, teve problema de contusão. O desaprender, ele não desaprendeu, né? Nós falamos aqui já do Ganso, que aconteceu depois de uma contusão séria. O próprio Rômulo. E agora tem um jogador que chegou, que é um excelente jogador, que foi pro Botafogo, o Ribamar, que a gente não sabe como tá. Porque, às vezes, desaprender não desaprende. É que nem andar de bicicleta. Eu, por exemplo, eu não sei, vou morrer não sabendo. Tem gente que sabe.
Então, eu aprendi, não, mas não tenho equilíbrio.
É que nem dirigir carro. Quem dirige um, dirige todos. Agora, pro Grêmio, sim, porque ele pode ganhar no Novos Ares, ele é um jogador de utilidade. É bom jogador, o Rômulo. O Rômulo é bom, ele não chegou à seleção à toa. O que me surpreendeu é que o Fizeu ia para um lado, vai para o outro. Ia para Beira Rio, vai para o Olímpico, vai para o Grêmio.
É bom pro Grêmio.
Que é outro reforço bom. É. Agora, e o Montoya, aquele que era do Vasco?
Não,
graças a Deus.
O Montoya do Vasco era colombiano, esse aí é argentino. Já alguns torcedores do Vasco mandaram mensagem para mim. Esse é o Montoya do Vasco? Não, não é o Montoya. É outro Montoya. Esse é o Carlos Montoya, ele é argentino.
E é bom?
É um bom jogador. Ele falou, chegou no Grêmio falando que já tem alguns companheiros que falam espanhol, caso do Kahneman e tal, e vai tentar se ambientar, mas tá feliz. Quando um jogador chega feliz,
é bom.
A gente espera o máximo dele. Eu acho que, em relação ao Rômulo, o Rômulo sempre foi um bom jogador. Um jogador nota 7. Então, o pessoal acha que ele é craque. Não, não é craque, é um bom jogador. Um bom jogador pra primeiro volante ali, faz o básico. E é isso que ele vai fazer no Grêmio. Não, não espere o Rômulo pegando a bola, soltando lançamentos.
Surpreendendo.
É, não, ele vai ficar ali, quieto na dele, vai desarmar, vai fechar espaço. É isso aí, feijão com arroz, é o que ele faz. E faz muito bem.
12h46 no Rio de Janeiro. É a hora do Tricolor. Rodrigo Ricardo, hoje você tá escalado, não tem jeito.
O Tricolor apresentou mais dois reforços, Astrid. E o primeiro a falar aqui no programa é o lateral direito, Ezequiel.
Está sendo muito bom, né? Ele é um treinador que passa muita informação para a gente, que ele é ofensivo, mas ele trabalha todos os aspectos do jogo. Então você fica sabendo tudo que você tem que fazer. Então para a gente é tranquilo que o jogador, você entra em campo sabendo o que tem que fazer. Então acho que só tem que agradecer essa confiança do Diniz e essa oportunidade de estar trabalhando com ele, né? Estou muito feliz, muito motivado para fazer um excelente ano.
Além do Ezequiel, que veio do Cruzeiro e tem 25 anos, o Flu também trouxe um meio atacante, Matheus Gonçalves, que fala aqui no programa.
Mas sim, estamos preparados, o trabalho do Diniz, eu estou muito confiante. É um treinador assim que superou todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vi até uma entrevista, inclusive, do Paulo André, quando ele fala que toda a carreira dele, ele joga no lixo tudo que ele tinha aprendido e aprende um novo método com o Fernando Diniz. E é isso que eu tô aprendendo aqui. Eu acho que é um novo jeito de jogar futebol e estou muito confiante no trabalho dele aí no grupo para 2019.
Tá aí o Matheus, jogador que tem 24 anos, saiu do Brasil aos 19, foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras, teve no futebol português, foi pro México ano passado, fez a temporada pelo Sport, o Sport foi rebaixado, mas ele teve algum destaque, e o Fluminense trazendo aí, ele tem um apelido de raio, Astrid.
Meu Deus do céu. Vai funcionar, meu caro Mário Silva? Vai cair como um raio?
Não, mas você vê quantos jogadores estão voltando, que saíram jogos.
É verdade, você
observou. Isso é porque mesmo. Às vezes as coisas não vão tão bem quanto. Sai muito jovem, você depois,
absorve, né?
Exato. E tem times que sabem trabalhar. O caso do Felipe Coutinho é um exemplo disso. Rodou de um time, foi para a Inter de Milão com 17 anos, passou pelo futebol da Espanha, agora brilha no Real, no Barcelona, de onde está se adaptando, mas veio bem do Liverpool. Tá fazendo isso com o Vinícius Júnior, tá lá, joga uma partida e tal. Aí o cara vai, o Richarlison foi pro time pequeno da Inglaterra, o Watford. Agora os outros vão de repente, aí é
jogam
difícil.
Direto na fogueira.
O Maurício falou o negócio do Gabigol, é que a mentalidade italiana, o Vizeu tá voltando. O Paquetá é um jogador que volta pra marcar. Vira quando faz uma lambança, perde uma bola no meio campo, arma um contra-ataque. Na Itália todo mundo marca, a principal ideia é primeiro marca, depois faz. E aí fica difícil para um jogador como o Gabriel, o Gabigol, que tem só... Agora, eu ouvi falar aqui que é para se livrar do Uribe e trazer o Bruno, beleza.
Isso. Pô, para mim é ótimo pro Flamengo isso.
Também acho.
É, né? Excelente, se levar para trazer o Bruno, se trouxer o Bruno Henrique e entregar o Uribe, pô, é o melhor dos mundos pro Flamengo. É verdade. Agora, o Fluminense, pra mim, é uma grande incógnita, sabia?
Eu não conheço esses caras.
É, porque, além de serem jogadores desconhecidos, já me falaram, alguns jornalistas, amigos, colegas, me disseram que o Fernando Diniz tá fazendo treinamento de até 3 horas, né? Porque ele vai tentar impor aquele estilo de jogo dele, de sair jogando. Ou o Fluminense vai jogar a bola do Barcelona, ou vai ser um desastre.
Olha,
porque...
na verdade, eu estou preocupada não só com o Fluminense... como também com o Botafogo e Vasco da Gama.
Eu tô mais tranquilo em relação ao Botafogo e o Vasco. Acho que eles fizeram contratações pontuais. Não são clubes, não vão ser times que vão, na minha opinião, vão ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilos. Tanto o Botafogo quanto o Vasco. Se reforçaram, o Vasco principalmente se reforçou até um pouco mais que o Botafogo. Acho que eles não vão passar muito perrengue não se pagarem os salários em dia. Agora o Fluminense, pra mim, o Fluminense é uma grande incógnita. Saiu muita gente, chegou muita gente desconhecida.
E a administração tá estranha.
Não sabe se vai ter presidente, quem vai ser o presidente depois do Carnaval, se vai ter nova eleição. É complicada a situação do Fluminense. Não posso dizer que é ruim, mas pra mim é uma incógnita.
Rodrigo Ricardo.
A estreia de uma última do Flu é que, além do Raio, o Fluminense também vai ter o Ligeirinho.
Que isso?
Reforço anunciado pelas redes sociais ao colombiano Yoni Gonçalves. Ficou conhecido como Speed, né? Gonçalves, do Júnior de Barranquilha.
É um bom jogador.
Viu que time?
É um bom jogador.
Tem um Raio Ligeirinho passa pro Raio.
Ele sofreu pênalti na... Ele sofreu pênalti na primeira partida lá em Barranquilha contra o Atlético Paranaense, que o pênalti perdido. Ele é um bom jogador, ele não é um jogador ruim, não.
12h51 no Rio.
E o Palmeiras no azul da partida.
Esse é o porco. Vamos falar então do Palmeiras, meu caro Luiz Ferreira.
Vamos sim, teve apresentação hoje no Palmeiras. Trata-se do meia Zé Rafael, vindo do Bahia. Chegou ao Palmeiras para reforçar o já extremamente qualificado elenco do Verdão. E ele falou sobre essa questão justamente do Palmeiras ter praticamente três times completos. Como fazer para se destacar? O Zé Rafael respondeu.
O problema é que é bastante gente e o grupo é muito qualificado, né? Se fosse só, acho que 35 jogadores mais ou menos, era mais fácil. Acho que a solução é que todo mundo é muito competitivo, muito qualificado e o Palmeiras está montando mais um grande elenco para novamente buscar grandes objetivos esse ano.
E falando em montagem de elenco, o Palmeiras segue monitorando de perto a situação do brasileiro Ricardo Goulart. Ele que passou por uma cirurgia no final da temporada passada, pertence ao Guangzhou Evergrande da China, está se recuperando no Palmeiras. O Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras, comentou sobre essa situação do Ricardo Goulart.
Sim, porque ele tem feito a recuperação. O Guangzhou nos deu a autorização desde o ano passado para que nós fizéssemos a cirurgia e a recuperação, e essa recuperação ainda vai por janeiro, fevereiro, março, quem sabe. Então, e até lá ele vai fazer a recuperação com os profissionais que são muito competentes aqui no Palmeiras e que o Guangzhou conhece através daquilo que nós notificamos a eles. Não, isso não é... O Goulart não tem convite, ele tem que recuperar, só. Esse é o trabalho dele.
Embora o Luiz Felipe Scolari, o nosso Filipão, esteja desconversando sobre um possível interesse no Ricardo Goulart, esse interesse existe sim. Já existem conversas abertas com o Ricardo Goulart, que tem contrato até o final da temporada com o Guangzhou Evergrande, Astrid.
Beleza, admiro o trabalho do Filipão.
Fala. O Ricardo Goulart é a mesma situação. Ele estava na China, ele se machucou, teve que operar, e a gente não sabe como é que ele vai voltar. Quer dizer, é um jogador que quando era do Cruzeiro era um excelente jogador, fazia gol, dá com pau, mas foi pra China, sumiu, some. Na China o cara some, né? Tudo igualzinho.
Tem alguns países que o brasileiro sai, vai jogar nesses países e desaparece.
Não, na China só o Tite que sabe quem tá jogando lá e convoca o Renato
Geralmente
Augusto.
Geralmente é o Gil e o Renato Augusto.
Mas o cara acerta a fase financeira, os caras pagam.
Claro.
Lá tem dinheiro, tem gente e dinheiro à vontade.
12,54.
Mão de obra barata.
12,54 no Rio de Janeiro. Eu quero notícias dele, Vascão da Gama, Rodrigo Ricardo.
Astrid, o Cruz Maltino está em Atibaia, no interior de São Paulo, fazendo sua pré-temporada, e quem acabou de se juntar ao grupo foi o volante Lucas Mineiros. É o sétimo reforço do Vasco da Gama para esta temporada.
Gosto de jogar com a posse de bola, de ter esse domínio da bola, do jogo. Gosto de ajudar na marcação. O que eu estou aqui disposto para ajudar o Vasco da melhor maneira possível.
Tá aí o Lucas Mineiro, lembrando que o Vasco também fez proposta pelo Johnny Lucas e aguarda a resposta do Paraná, Johnny, até sexta-feira.
Mário Silva.
É música rock, não? Johnny Lucas.
Jogador novo, 18 anos.
A gente vai continuar fazendo aquela série apelidos.
Fala.
Mário Silva, e o Vasco da Gama? Depois o Maurício vai falar. Afinal de contas, está acertando ou não está acertando essas contratações?
Olha, eu estou fechado com a seguinte situação. Primeiro que contratou o Ribamar, que é um jogador que talvez da melhor... Tirando o Flamengo. Dos outros, quem melhor contratou foi o Vasco. O Ribamar é bom jogador. Saiu daqui muito novo. E se tiver bem, vai dar um trabalho danado. E tem outros jogadores para compor. Eu acho que está se reforçando dentro das condições financeiras. Né? Limite de grana e tal. O Flamengo está balançando um monte aí já.
Acho que a torcida do Vasco não pode esperar o título da Copa do Brasil, do brasileiro. Talvez do Carioca você faz um clássico, ganha, do outro fica na retranca, mas é para não passar susto.
O Vasco da Gama, esse ano de 2019, vem para fazer um bom campeonato carioca, sem tomar susto para descer. Um bom campeonato
carioca
brasileiro.
Carioca é para disputar título, junto com o Fluminense, Botafogo e Flamengo. Campeonato carioca, qualquer um pode ganhar.
Então. Mas o Brasileiro e Copa do Brasil é para ficar ali no meio da tabela.
Copa do Brasil...
Eliminação.
Pode até chegar numa semifinal, numa final. O Corinthians chegou, por exemplo, ano passado. Agora, o foco do Vasco é o brasileiro para tentar disputar uma vaga na Libertadores, entendeu? Ou na Sul-Americana, não passar susto. Entendi. Eu acho que o Vasco tá fazendo certo. Para ano que vem, quem sabe montar um elenco melhor, quem sabe vir o Alex Teixeira, outros jogadores com caixa melhor, e aí o Vasco se estruturar.
E é uma outra equipe, na minha opinião, que assim como o Fluminense, tem que se acertar administrativamente.
Isso
porque
é difícil,
a briga ali dentro, Deus me livre. 12 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Entrou mais um detalhe aí que eu vi.
Umas rapidinhas.
Dois.
O Miranda, zagueiro da Inter Milão, está sendo pretendido pelo Flamengo. O Flamengo não desistiu, além do Léo Pereira, do Atlético Paranaense. O Flamengo também está aí atrás do Miranda. É outro sonho de consumo dos dirigentes flamenguistas. E o Flamengo segue investindo no Miranda. E o Vasco, falando em Vasco, também está atrás do Rossi. Atacante que está na China, estava perdido na China, jogou a última temporada no Brasil pelo Internacional, foi para a China, desapareceu e o Vasco está querendo repatriá-lo, Astrid.
Rapidinho, Maurício. Bom,
vai ser um bom jogador. O Miranda é uma excelente contratação. Zagueiro de seleção, titular. O melhor zagueiro que o Brasil tem. O Rossi é um bom jogador, viria para ser reserva, mas é um bom jogador.
Mário.
Miranda é excelente. Miranda é baixo, mas é melhor que o Rodrigo Caio. Com certeza. Como o Flamengo quer montar dois times, parabéns.
E o do Vasco da Gama?
O Rossi precisa se ver, ele é bom jogador, tem que saber como é que tá, né?
Sabe que tem um cantor chamado Vasco Rossi?
É, Vasco... Ai, meu Deus.
Meu Deus do céu, essa doeu, viu?
É verdade, é verdade.
Tá bom. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, minha gente. Vamos encerrando o nosso Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia. Agradecendo a todos vocês essa audiência maravilhosa. Vocês vão ficar aí com o Tarde Nacional e qualquer momento a equipe de esporte pode entrar no ar com você ou então no Mundo da Bola às 17 horas. A todos, uma belíssima tarde.